Você está ouvindo o iChannel Cast.
Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre Paratella e esse é o iChannel Cast. Esse é o primeiro episódio sobre experiências iniciais com fotobiomodulação no controle da DMRI seca. Temos como moderador deste podcast o professor Dr. Magno Ferreira, que é professor associado da Universidade Federal de Uberlândia, UFU, mestre e doutor em oftalmologia pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, tem MBA da Fundação Getúlio Vargas em Gestão na área de saúde e é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. Como speakers, nós contamos com a participação do Dr. André Príncipe, que é oftalmologista pela Unifesp, especialista em retina e vítreo pela University of Toronto, Canadá, e membro das Sociedades Brasileira, Americana e Europeia de Retina e Vítreo. O Dr. João Guilherme Oliveira de Moraes, responsável pelo serviço de retina do Hospital da Visão em Curitiba, pela residência de oftalmologia da PUC do Paraná, pelo serviço de fellow em retina e é membro da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. E o Dr. Oswaldo Moura Brasil, do setor de retina do Instituto Brasileiro de Oftalmologia, IBOL, do Rio de Janeiro, e doutor em oftalmologia pela Unifesp. Com esse excelente time de speakers, passo a palavra então ao nosso moderador, Dr. Magno Ferreira.
Olá, a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre o Valeda. Eu gostaria de apresentar os doutores André Príncipe, Oswaldo Ferreira Moura Brasil, João Guilherme, e a gente vai fazer um bate-papo sobre uma nova tecnologia que foi incorporada aí, talvez uma das poucas opções de tratamento aí para a degeneração da mácula na forma seca. E para isso a gente está contando com a experiência aí de pessoas que já fazem uso desse tratamento há algum tempo. Então eu gostaria de perguntar o que levou à escolha dessa tecnologia. Lógico que a gente não tem muitas opções de tratamento para a forma seca, mas o que realmente chamou a atenção de vocês para essa nova tecnologia? Vamos começar pelo André Príncipe, que alfabeticamente vamos começar pela letra A.
Olá, Magno. A gente sabe o impacto da degeneração macular forma seca nos nossos pacientes. Então, apesar de sempre ter o conceito que a forma úmida era a pior forma de degeneração macular, a gente sabe que sem tratamento a forma úmida é que leva a uma perda mais rápida de visão. Mas atualmente, com os antiangiogênicos, essa história mudou e o que mais impacta no paciente, o que mais a gente se sente de mãos atadas, é a forma avançada seca, né, que é a atrofia geográfica. Então, poder fazer algo que tenha um potencial de mudar essa história natural da forma seca da degeneração macular, especialmente quando falamos sobre algo com um perfil de segurança muito bom, né, e a gente tem que levar isso em conta em comparação com outros tratamentos, e algo que tem, apesar de estudos clínicos com um N menor do que a gente está acostumado de estudos de indústria farmacêutica, mas que tem dados de ciência básica bem contundentes. Então, isso me estimulou a adquirir a tecnologia.
Perfeito. Vamos seguir na ordem aí. João Guilherme, o que levou você a aderir a essa nova forma, modalidade de tratamento aí?
Oi, Magno. Muito obrigado aí pelo convite. Agradeço a participação. E a gente fica, na verdade, muito feliz de hoje em dia a gente ter uma possibilidade de poder oferecer ao nosso paciente algo diferente do que a gente fazia há muitos anos na retina, né? Nós, como retinólogos aqui, estamos em 4 retinólogos, a gente sempre busca aprimoramento, a gente sempre busca as melhores práticas, a gente sempre busca medicina baseada em evidência para que a gente possa oferecer aos nossos pacientes. E qual que era o grande dilema com a degeneração macular seca? A gente sempre orientou o paciente, olha, é necessário o uso de antioxidante para diminuir o risco de evolução para degeneração úmida,
Orientação quanto à alimentação, dieta mediterrânea, você cuidar com os olhos do sol, você evitar o cigarro, mas a gente não tinha algo prático e objetivo que tivesse uma possibilidade de ser real para tentar prevenir a progressão da doença. E é o que a gente tem hoje. Essa é uma nova tecnologia e, como o doutor André falou e citou muito bem, ela, primeiramente, ela tem que ser algo que não seja invasivo e que faça mal ao paciente. Isso a gente tem bastante evidência já de que a gente não está propondo uma técnica que possa causar algum dano. Isso está no nosso juramento de Hipócrates lá, que é não fazer mal ao paciente. Segundo, as evidências, apesar do número dos estudos do N ser baixo, mostram que a gente tem uma boa perspectiva de diminuir o risco da progressão da doença. Só apenas fazendo uma observação, que apesar dos estudos ser amplamente divulgados e publicados, os estudos em si não terem um N muito alto, se você somar todos os dados de todos os estudos, nós já temos mais de 2 mil olhos tratados com a biofotomodulação, e esses 2 mil olhos já tratados em diferentes estudos mostraram uma robustez dos dados e também nos dão segurança para que a gente possa oferecer essa técnica ao paciente. Ora, se temos uma técnica que é possível de prevenir a piora da doença e se temos uma técnica que é segura, por que iremos apenas observar os pacientes se a gente já tem essa possibilidade? Foi isso que nos motivou e que me motivou a adquirir a tecnologia e começar a propor aos nossos pacientes.
Oswaldo, para finalizar aí, o que te motivou a aderir a essa nova tecnologia?
Bom, em primeiro lugar, saudações a todos, André, João, Magno. Então, a minha história com a fotobiomodulação começou, a primeira pessoa que eu ouvi falar foi o André Romano, quando ele fez uma apresentação num grupo pequeno que a gente estava, e eu não fui uma das primeiras pessoas a adquirir o tratamento. Eu tive a oportunidade, eu tive uma possibilidade de poder conversar com outras pessoas que já tinham experiência, o João Guilherme e o André, que já tinham mais experiência e que foram me contando os resultados. Então, aí quando eu fui me interessar sobre isso, né, que eu fui estudar, logicamente, assim, sem querer ser repetitivo, mas é importante falar o que o André e o João já comentaram, que realmente, assim, a gente fica um pouco de mãos atadas nesses pacientes com DMR seca, né, que a gente acaba tendo apenas vitamina, né, como uma forma de prevenção, digamos assim, da evolução da doença. Quando esses pacientes evoluem, a gente sabe que eles evoluem muito mal, né, DMR é uma causa de cegueira importante, é uma coisa muito ruim, né, quando evolui dessa forma. Então a gente sempre pensa assim, poxa, será que tem alguma coisa mais que eu posso fazer? Será que eu poderia, de alguma forma, impedir que isso acontecesse? E o que, que acontece na realidade? A gente quer fazer um tratamento, mas a gente quer que esse tratamento seja eficiente. Então, quando a gente ouve falar num tratamento assim, poxa, é um tratamento através de luz, será que isso vai funcionar? Será que isso daí não é só mais uma coisa que a indústria está querendo vender? Então, assim, eu ouvi a experiência dos meus amigos, dos meus colegas, mas eu fui buscar um pouquinho mais atrás nisso, assim, isso daí não é uma invenção para o olho. A fotobiomodulação, ela já vinha sendo usada para outras coisas. E aí, quando a gente vai procurar na literatura, e conversei até com um colega que é radioterapeuta, a gente vê que você tem evidência em revisões sistemáticas, evidência de nível 1A na literatura, mostrando que a fotobiomodulação ajuda no tratamento das feridas da dermatite por radioterapia, principalmente em câncer de mama, e que os pacientes podem ter uma recuperação mais rápida, enfim, entrando em outra seara. Mas uma coisa que, de certa forma, foi comprovada até não só em ensaios clínicos, mas também em revisão sistemática. Então ela pode ter um efeito ali. Então, o fato dela ser usada no olho não é uma coisa que a gente está fazendo assim, sem nenhuma base científica. Não é o fato de você pegar e falar assim, ah, quando você faz isso, você estimula a mitocôndria, produz mais ATP, e você, de certa forma, vai melhorar a questão das células que estão em estresse ou células que estão em hipóxia. Você pode ter um efeito para aquilo. E, repetindo o que o André e o João falaram, realmente os estudos, eles começaram até muito durante a pandemia, né? Uma coisa que talvez possa justificar um N pequeno, né, que foi formado naquela época. Mas o que a gente tem visto, assim, são bons resultados. Eu tenho visto meus pacientes responderem. Estou com uma impressão boa do tratamento, é lógico. A gente tem que ser cauteloso. Quando a gente pega um caso onde a gente pode indicar o tratamento, a gente tem que falar para o paciente, olha, as evidências são essas, o objetivo do tratamento é esse, a limitação dele é essa, mas eu acho que é um tratamento que chegou e que tem um espaço, sim, Não creio que seja nada milagroso, né? A gente vai entrar nesse assunto, mas a maneira como eu construí meu raciocínio para entrar na fotobiomodulação para DMRI seca foi essa.
Bom, dando prosseguimento ao nosso podcast, a segunda pergunta que eu gostaria de fazer para vocês seria basicamente, iniciando pelo André novamente, os primeiros pacientes, por exemplo, eu vou dar uma experiência pessoal. Eu tenho um paciente que a filha é médica aqui em Uberlândia, é pediatra, neonatologista, foi minha aluna na faculdade, e a outra filha dele é médica em Brasília. E ele tem uma forma muito avançada de DMRI atrófica. E esse paciente estava querendo ir para os Estados Unidos para fazer o CIFOB, entendeu? Então, assim, ia mensalmente aos Estados Unidos fazer isso. Eu falei para ele, falei, olha, eu acho que a forma do senhor é uma forma muito avançada, não vai ter grandes benefícios. E se o senhor quiser fazer alguma coisa, para tentar alguma coisa, a gente é muito mais simples, muito mais barato a gente tentar isso e os resultados devem ser mais ou menos parecidos. Eu acredito que não vai ter melhora com nenhuma das duas drogas. Então, assim, a seleção, o que vocês acham de paciente ideal para você começar esse tratamento? André.
Bom, Magno, no LightSight 3, eles conseguiram ver que os pacientes que tiveram a melhor resposta eram pacientes que tinham drusas moles centrais e não tinham atrofia no milímetro central da fóvea. Eu acho que esses pacientes são os pacientes que mais vão se beneficiar. Eu acho que um grande desafio que a gente tem é colocar realmente qual é a perspectiva para o paciente em relação ao que a gente espera do tratamento. Por exemplo, no estudo LightSight 2, houve uma diminuição do volume de drusas. No estudo do LightSight 3, houve uma estabilidade nos pacientes tratados, enquanto que os pacientes não tratados tiveram um aumento de drusas. Então, como o nosso paciente que vai ser tratado, ele tem uma tendência a ficar mais estável no volume de drusas, é importante não criar expectativa que aquele OCT vai mudar, coisa que a gente estava acostumado quando a gente trata a forma úmida, a gente tratar e ver uma mudança no exame. Resumindo, porque eu gostaria de ouvir a opinião dos outros colegas também, eu acho que o paciente ideal seriam esses pacientes que tiveram um melhor resultado no estudo, e eu acho que é importante também dar essa perspectiva real do que esperar do tratamento, especialmente essa perspectiva a longo prazo. E fazendo dessa forma, eu acho que tanto o paciente quanto os médicos vão ter maior sucesso.
Perfeito. Eu fiz dois casos. O aparelho chegou essa semana passada, né? Os dois casos bem semelhantes. São drusas moles, confluentes, pegando a fóvea, só que os dois pacientes tinham lente trifocal, panóptica, dos dois olhos. Então, esse paciente, ele já tem, a gente sabe que ele já tem uma diminuição importante da sensibilidade de contraste. Então, eles falaram, aumento de qualidade de vida piorou bastante. Então, assim, eu achei interessante, porque eu falei, olha, o senhor é o caso, na minha opinião, o caso ideal. Quer dizer, você tem uma forma que vai evoluir e você tem uma perda de sensibilidade de contraste que a gente pode tentar melhorar um pouquinho com esse tratamento, né? Então, assim, eu gostaria de ouvir a opinião do João em relação aos casos dele. João, o que, que você tem indicado? Que quando você começou, quais eram os casos que você selecionava para começar e tal? O que, que você achou interessante aí?
Magno, eu tenho um pouco mais de tempo de uso, então, por esse motivo, eu tenho mais casos, né? E um pouquinho mais de cancha e de experiência. Eu concordo plenamente com o André, não dá para você ter uma expectativa de alteração estrutural. Tem que mudar a chave, não é igual tratar com neovascularização e injeção. Não há perspectiva de você ficar observando. Alguns casos, sim, tem uma redução de drusas, você pode perceber pelo OCT, mas até a redução de drusa pode acontecer de maneira natural na própria degeneração, e a própria degeneração, quando progride, ela pode levar à diminuição da drusa até começar aquela discussão sobre se RORA, IRORA, sobre atrofia epitelopigmentar, atrofia geográfica. Então, eu não tenho me baseado na alteração anatômica pelo OCT, mas eu faço o acompanhamento dos pacientes pelo OCT para ter certeza se não está ocorrendo uma neovascularização ou um aumento da atrofia geográfica.
E eu me baseio muito, e acho que esse é importante, você falou sobre a questão do contraste, a cidade do contraste, mas eu uso muito a microperimetria. Todos os pacientes que eu faço, eu utilizo a microperimetria para fazer bastante indicação do paciente que tem a degeneração leve e intermediária, mas que tem a fóvea preservada. Eu uso, claro, para pacientes com drusas, que tem o risco maior de neovascularização, mas eu também faço e indico para os pacientes que têm já a área de atrofia geográfica, mas com a fóvea preservada. E essa microperimetria é o que nos deixa muito animados, porque muitos pacientes apresentam melhora da microperimetria. Então, a gente sente que há uma estimulação realmente, através do tratamento, de melhora da função celular naquela região preservada. Onde você tem atrofia, onde você tem na microperimetria que se representa pela ausência de estímulo, área vermelha, você dificilmente tem mudança. Mas onde tem uma diminuição da sensibilidade, mas ainda você tem visão, muitas vezes você vê uma melhora da resposta na microperimetria. Então, eu me baseio muito nisso. Às vezes, o paciente tem uma atrofia geográfica que já cometeu a fóvea num olho e no outro olho tem uma atrofia geográfica com a fóvea preservada e o paciente lá tem os seus 20, 40, 20, 50 de visão e no outro olho tem 20, 400. Eu, por exemplo, indico o tratamento só naquele olho que tem a visão preservada, seguindo a recomendação até do Port Light Sight 3. Então, eu também faço seleção de olhos pela microperimetria e faço a indicação também em casos de atrofia sem acometimento da fóvea. E a microperimetria, que é uma resposta funcional, ela mostra a estabilização e, em alguns casos, a melhora. E também a gente percebe, obviamente, que nem todos os casos você consegue impedir a progressão da doença. Em alguns casos, mesmo com a terapia, a microperimetria piora. Quando a gente observa tanto piora anatômica ou funcional, eu não mantenho o tratamento. Eu só mantenho o tratamento nos pacientes que evoluem bem a partir da primeira aplicação. E eu gosto de falar terapia, eu não gosto de falar tratamento, porque eu acho que a biofotomodulação com o Valeda, ele é uma terapia a mais que podemos oferecer aos pacientes para diminuir a progressão da doença. Assim como a gente tem a terapia do antioxidante, a gente tem a dieta mediterrânea, os cuidados com o sol, com o cigarro, a gente tem agora uma nova opção de terapia para impedir a progressão da doença, que é a biofotomodulação.
Perfeito. E você, Oswaldo? Quais foram os critérios que você utilizou, principalmente para os primeiros casos e tal, para selecionar esses pacientes?
Bom, primeiro eu vou começar no, eu acho, só para querer discordar do João Guilherme, porque eu acho que terapia e tratamento são sinônimos. Um tratamento é um conjunto de terapias. Então, assim, se você tem um tratamento que é uma terapia, tudo bem que você pode querer pensar, estou falando de uma terapia, como uma forma de limitar o espectro do que você está fazendo, mas só para fins assim, do que o paciente vai entender e tudo, eu não sei se isso é uma coisa assim, que mudaria. Mas acho interessante esse ponto de vista, até porque é uma forma de você falar assim, olha, eu estou fazendo uma coisa que tem um certo limite, mas só para descontrair desse ponto de vista.
Como viu, Oswaldo, só te falar uma coisa, como é um bate-papo aqui, eu tenho bastante medo, porque o tratamento é como você está oferecendo uma possibilidade de cura e o paciente sentir uma melhora absurda, assim, alguma coisa de milagre, entendeu? Aí eu falo, olha, não é um tratamento que vai revolucionar a sua vida, mas é uma possibilidade de terapia e tratamento de diminuir a progressão. Eu gosto de frisar isso, que é uma terapia e não um tratamento, para não criar uma expectativa muito grande.
Que cura realmente a gente não tem, né, para a DMR. Né? Essa relacionada à idade progressiva, degenerativa. Então, assim, isso é o que a gente vai acabar encarando de qualquer maneira. Mas como que eu penso nessa questão da seleção do paciente? Sinceramente, assim, você começou falando de um caso de atrofia geográfica. Eu acho que esses pacientes têm atrofia central, já não tem realmente expectativa de melhora, né? A gente sabe que a fotobiomodulação não vai regenerar fotoreceptor ali onde não tem. Mas, quando eu comecei os meus primeiros casos que eu selecionei para tratar, eu pegava aqueles pacientes que ou já tinham uma atrofia que envolvia a região central no olho e tinham drusas no outro, ou os pacientes que já tinham uma cicatriz de ciforme, já tinham um quadro exudativo avançado no olho e que tinham drusas no outro olho. Eram pacientes que, digamos assim, já eram monoculares e a gente já tinha um medo ainda maior desse cara poder desenvolver a forma exudativa ou uma nova atrofia geográfica no olho contralateral e acabar perdendo o único olho de visão que ele tem. Eu acho que esse é o maior temor. A gente sabe que isso acontece, que a tendência é disso acontecer, apesar do uso das vitaminas e antioxidantes, de certa forma, poderem, digamos assim, retardar esse evento. Então, foram pacientes que, quando eu fiz o tratamento, falei assim, poxa, já está sentado ali, está com a luz no olho, vamos fazer os dois. Ver como é que responde, né? Até para a gente ter uma forma de medir essa resposta, apesar de que o André comentou muito bem, não foram casos que foram incluídos no LightSight 3. E alguns pacientes comentavam, mas aí é uma coisa totalmente subjetiva, que achavam que o olho que tinha lá a atrofia, poxa, acho que ficou um pouco mais claro, melhorou o campo de visão, uma coisa muito difícil de medir, e que inclusive, como o João comentou muito bem, a gente não consegue medir esses casos de atrofia na microperimetria, porque vai estar vermelhão ali, vai estar sem visão naquele centro, e essa mancha se mantém. Eu adoro microperimetria, tá? Assim, eu acho que eu faço para todos os pacientes antes e depois da fotobiomodulação, mas campo visual, né, minha esposa faz glaucoma, e o pessoal do glaucoma, eles falam, né, campo visual, se você deixa o paciente repetir muitas vezes, ele acaba curando o glaucoma. O paciente aprende a fazer o campo visual, e esse efeito aprendizado, ele pode também levar a uma certa melhora de um exame de campo visual para o outro. Então, a gente tem que ter isso em mente quando o paciente fez uma microperimetria, repetiu depois e talvez essa microperimetria tenha melhorado um pouco. Será que esse paciente não teve um efeito aprendizado no campo? Então, assim, é só um alerta que a gente tem que ter. Mas, de fato, como o João comentou, nas áreas que estão ali mais amarelinhas, às vezes algumas laranjas, a gente realmente percebe um ganho de sensibilidade ali na região. Mas a maneira que eu comecei a indicar o tratamento foi assim. E hoje eu já expandi um pouco o meu espectro.
Só fazer um comentário, João, não sei se Magno também tem a microperimetria. A minha abordagem dos pacientes que têm atrofia geográfica afetando já a parte central e que eu gostaria de oferecer a possibilidade de ter essa melhora funcional, que eu acredito que é possível. Eu primeiro peço para o meu paciente fazer o acompanhamento com um especialista em visão subnormal, que trabalha na clínica. Ela é um entusiasta da fotobiomodulação, mas também do biofeedback. Então, eu acredito que esses pacientes que têm a atrofia central, eles vão ter um potencial de notar o ganho e aproveitar mais o efeito do tratamento. Quando ele já desenvolveu uma fixação estável, já tem auxílios de visão subnormal, então esse paciente motivado a ler com os auxílios de visão subnormal, com a fixação mais estável, esses pacientes vão ter um potencial de aproveitar mais o tratamento. Então, eu acho que é interessante a questão do biofeedback, que é feito baseado na microperimetria, nesses pacientes que já têm atrofia central antes da fotobiomodulação.
Eu concordo, e se eu puder acrescentar, André, essa questão que é do PRL, né? Do paciente poder criar um novo ponto de fixação. Essa criação do novo ponto de fixação pode ajudar bastante.
Perfeito. Vamos passar para um tema que eu acho que é interessante. Quando o paciente, por exemplo, tem uma forma mista, está tratando de uma DMRI exudativa e tem associado a isso, ele tem uma atrofia que está aumentando ali junto e caminhando para o lado da fóvea, tá? O que que vocês recomendam? Você trata esse paciente até ele não ter mais fluido e aí começa a associar o Valeda, vamos supor que ele está no tratar estender. Você vai tratando até o paciente não ter mais fluido e nesse momento você entra com Valeda ou você faz, dá um intervalo de uma semana, por exemplo, e já entra associando com Valeda nesses casos. Começar pelo André Príncipe. O que você faz, André?
Então, Magno, eu acho que vamos precisar nos acostumar a tratar no mesmo paciente a forma seca e a forma úmida, especialmente quando tivermos disponíveis as injeções inibidoras de complemento, que estas aumentam a chance de membrana neovascular e muitos pacientes que vamos começar a tratar a forma seca, vamos ter que associar o tratamento à forma úmida. E eu vejo o efeito do tratamento do Valeda como um efeito com potencial também de agregar àquele paciente que tem a forma úmida já estabilizada. Apesar do comprimento de onda amarelo causar uma diminuição na expressão do VEGF pela retina, não tenho evidências que ele vai auxiliar no controle do fluido. Mas, com certeza, esse paciente que nós estamos tratando com antiangiogênico, a longo prazo, ele pode perder também a acuidade visual por atrofia. E eu acho que esses pacientes também podem aproveitar do benefício que o estudo LightSight 3 trouxe de diminuição de evolução para a atrofia geográfica. Portanto, eu vejo esses pacientes como bons candidatos à terapia combinada.
Perfeito. João, na sua opinião, quando você entraria com tratamento associado? Você espera esse paciente estabilizado, do ponto de vista de MRI úmida, e começa a tratar, ou você já começa a tratar juntos?
O André falou bem, né? O que eu faço na prática? Quando o paciente é virgem de tratamento de degeneração úmida, eu não faço associado no início. Primeiro trato a degeneração úmida, observo o paciente, como ele vai evoluir, etc. Vai precisar fazer retratamentos, a gente vai fazer tratar FDD, vai fazer PRN. Os pacientes que já estão tratando há mais tempo, que a recidiva é frequente, o número de injeções anual é grande, aqueles pacientes crônicos que você já tem, eu já tenho indicado, sim, e faço, inclusive, concomitante com a aplicação da injeção. Mas nesses casos onde a frequência de injeção é alta, né? E quando o paciente está tratando a degeneração úmida no olho, eu digo que o risco de desenvolver no outro olho é óbvio e grande, como a gente sabe pelos estudos. E quando o paciente fica quiescente, eu trato ambos os olhos.
Perfeito. Oswaldo?
Eu acho que nessa hora está na hora da gente botar um pezinho um pouquinho atrás, né? Por quê? Porque a gente está começando a discutir um tratamento novo, com uma evidência científica ainda não muito robusta, né? Um tratamento que, assim, que a gente está tendo uma experiência inicial, pelo menos eu tenho uma experiência inicial boa, mas que aí a gente está começando a discutir outras indicações do tratamento, né? Será que isso funciona? Será que não funciona? A gente fica muito no campo aqui do ah, eu achei que esse melhorou, achei que esse não melhorou. Já aconteceu por estar tratando um olho e o outro olho ter forma exudativa, a gente está acabando, de certa forma, fazendo a fotobiomodulação no outro olho. Já tive caso assim, já assisti outros colegas apresentarem também quadros assim que correram bem, mas que a gente ainda não tem, digamos assim, um embasamento científico, né? A gente não tem um estudo randomizado para poder saber se esse efeito foi devido à fotobiomodulação ou não. Como a fotobiomodulação, até o momento, tem se provado um tratamento extremamente seguro. Então, assim, a gente pensa que até o momento ela não provoca nenhum mal, não provoca nenhum tipo de perda. Eu acho que a gente não precisa se opor a poder indicar isso de uma forma off-label, como se fez tantas medicações, né, ao longo de tantos anos. Mas a gente tem que ter esse cuidado e discutir isso com o paciente, né? Que é uma coisa que a gente pode estar pensando, que a gente pode ter um racional para isso, mas que a gente não tem evidência científica para isso. Então, talvez seja o momento da gente botar um pezinho atrás, a gente consolidar o que a gente pode comprovar, e aí, quem sabe, através de novos estudos, a gente poder chegar a uma conclusão melhor sobre esse tema.
Aproveitando, Oswaldo, só complementando, eu concordo, você está correto, por isso que eu tenho esse cuidado de apenas indicar esses casos onde a gente já está tratando há bastante tempo, o número de injeções é alto, para tentar diminuir possivelmente o número de aplicação de uma maneira off-label realmente, mas apenas para casos selecionados. E também, Magno, a gente tem que falar de casos ruins, né? Porque a gente não pode tentar dizer que a terapia ela só tem evolução boa. Eu tive um caso ruim, emblemático, ruim, de uma paciente que a gente fez, que eram drusos mores, coalescentes, e uma semana depois do término da aplicação de fotomodulação, ela fez membrana neovascular bilateral em ambos os olhos. Possivelmente iria desenvolver de qualquer maneira, mas o paciente, uma semana após o término, teve uma piora da qualidade visual bilateral e a gente detectou pelo exame do OCT. Estou tratando essa paciente com injeções desde então e não faço mais a biofotomodulação nela. Então, a gente ainda tem muito a aprender, até porque isso é uma crítica grande ao estudo, porque a gente tem dados do estudo, mas a gente não tem esses dados estratificados. A gente não sabe quais pacientes foram incluídos ou não. A gente tem dúvida de saber se foi drusa dura, o tamanho da drusa, se era drusa mole coalescente, se tinha alguma característica que a gente possivelmente poderia evitar em alguns pacientes. Então, a gente tem que ir, como o Oswaldo falou, tem que ter um pouco de cuidado para que você não transforme essa terapia, tratamento, né, Oswaldo, numa panaceia, para que você também não crie uma expectativa muito alta.
Voltando à questão da drusa, como tinha sido colocado na pergunta anterior, eu também tive pacientes que você faz e você vê, de fato, uma melhora da drusa. Isso, às vezes, pode ser interessante para a gente ver no OCT, mas a gente precisa lembrar que melhorar a drusa não significa que a gente vá ter outros ganhos, obrigatoriamente. A gente sabe que, por exemplo, já foram feitos estudos, até ensaio clínico randomizado com laser para tratar a drusa, né, no passado, que, de fato, a drusa melhorava, mas isso não diminuía o risco do desenvolvimento de quadro exudativo, isso não levava a outros ganhos. Então, assim, se for só diminuir a drusa, o efeito da fotobiomodulação, aí é um efeito que talvez não seja o que a gente está buscando.
Perfeito. É, eu tenho até uma paciente que eu acompanho ela há mais de 20 anos, que eu fiz laser para ela, laser macular, e ela tinha bastante drusas moles e tal, e as drusas praticamente sumiram. Era um laser sublinear bem fraquinho, né, para estimular o epitélio pigmentado, e ela não, nesses 20 anos, ela não desenvolveu nem a forma seca, nem a forma úmida da doença. E melhorou muito as drusas. Eu tenho as fotos dela lá do passado e hoje é bem diferente o quadro. Mas isso não tem casuística, não é um caso só, a gente não pode extrapolar como sendo uma verdade, né? Mas só para a gente finalizar aqui, a última pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é o seguinte: novas indicações, edema de mácula diabético e doenças degenerativas da retina, tipo retinose pigmentária. É uma pergunta frequente que a gente ouve no consultório, né? O paciente com retinose pigmentária, ou com Stargardt, ou com qualquer distrofia hereditária da retina, ele é um paciente que ele está em busca de qualquer tratamento. Deve ser comum para vocês o paciente chegar lá e falar: olha, doutor, posso usar essa vitamina, o Aredes 2, posso usar o Cubit Preservision e tal. Então, assim, eles sabem, eles vão pesquisar, vão atrás das coisas e, de repente, chega. Vocês já têm alguma experiência em entrar, em alguns casos, fazer tratamento fora da degeneração, claro, da forma clássica aí, que são as drusas, etc., ou atrofia geográfica que não comprometeu o centro da fóvea? Vocês já têm usado isso? Vou começar pelo André Prisco. Já fez algum outro tratamento em alguma outra patologia?
Então, Magno, um dos pacientes que tiveram a resposta mais surpreendente em melhora funcional foi um paciente portador daquela entidade que pode estar dentro da classificação de degeneração macular forma seca, mas tem características que pode ser classificado de forma separada, que é o EMAP. São aqueles pacientes com pseudodrusa difusa e uma atrofia que acontece na região macular, lesões atróficas periféricas. Foi um paciente que, no dia da terceira sessão, ele estava extremamente entusiasmado e, quando terminou a nona sessão do primeiro ciclo, ele me pediu para continuar, porque ele estava tendo uma melhora progressiva, né, durante aquelas sessões. Eu concordo com Oswaldo, né, em relação a novas indicações em outras doenças, termos cautela, termos estudos para corroborar, né, nossa indicação e toda a responsabilidade que envolve isso. Mas em relação à DMR úmida, o paciente de DMR úmida tem DMR seca. Eu acho que a gente está lidando com o mesmo processo patológico. E eu acho que a gente abordar o componente que o epitélio pigmentado está passando, desse mesmo desgaste que o paciente que ainda não tem membrana neovascular, ele também está passando, eu não vejo como uma abordagem quando o objetivo é diminuir a evolução para atrofia, não mudar o tratamento com antiangiogênico. Eu vejo como não uma mudança total de paradigma, mas eu acho que outras indicações, como retinopatia diabética, distrofias e tal, apesar desse paciente meu que pode ser classificado fora da DMRI, e ele veio para a clínica com a indicação de fazer o tratamento de um colega de fora, e assim, eu não tinha examinado ele antes de tratar, e ele veio com a indicação de outro retinólogo já para fazer o tratamento, e o resultado surpreendeu, e depois que eu fui saber exatamente quais eram as características do caso dele, eu acho que para outras indicações, tipo distrofias e edema macular diabético, apesar de fazer sentido o potencial de ajuda desse tratamento, eu teria também bastante cautela.
Perfeito. João?
Magno, você está certo. Quando surgiu aqui, quando a gente divulgou e de maneira muito responsável, muita gente procurou e quis fazer, né? E eu nunca fiz. E acho que as distrofias não têm muito sentido, porque apesar de você estimular ali, fazer essa estimulação celular, etc., é uma coisa que não vai ter mudança do curso da doença, né? Porque a piora da celularidade, da atrofia, vai acabar acontecendo de qualquer maneira pela carga genética, mas eu não vejo indicação, não acho que não se encaixa. Tenho muita curiosidade da retinopatia diabética, porque é o sentido da biofotomodulação, da recuperação mitocondrial e melhora da celularidade, provavelmente pode ser um grande adjuvante na melhora do edema macular. A gente tem já estudos de retinopatia diabética publicados, um N pequeno ainda, mas eu ainda não tratei. Essa até, para quem está nos ouvindo, é uma dificuldade que a gente tem. Só para vocês entenderem, para quem está acompanhando aí. a gente utilizar o aparelho, a gente tem um custo, né? O paciente tem um custo, o sistema todo tem um custo para você utilizar, você tem que ter um crédito que você compra e você paga para a empresa que cria o aparelho, que é a Lumitera. Então, você paga por paciente crédito. Então, além do paciente ter um custo, você tem um custo para você gerar, você também não pode fazer um tratamento que o paciente tem custo se você não tem, pelo menos, uma convicção maior. Eu tenho muita curiosidade, espero que novas evidências saiam, principalmente para edema macular por outras causas, porque a gente possa tratar. Ainda não trato, mas eu tenho a expectativa de que seja uma boa opção no futuro.
Oswaldo, tem alguma coisa a acrescentar? O que você pensa disso aí? O que você acha? Você pensa que pode ser uma boa alternativa como adjuvante às terapias convencionais, aí, aos anti-VEGF ou corticoide?
Então, eu acho que assim, a gente tem motivos para pensar que sim, no edema macular diabético. Por quê? Porque a fotobiomodulação, o mecanismo pelo qual ela agiria, seria aumentando a expressão do óxido nítrico. E o óxido nítrico, ele é um vasodilatador, ele é um anti-inflamatório, ele inibe outras interleucinas. E a gente sabe que o edema macular diabético tem todo um mecanismo inflamatório para ele acontecer. Não acho que a fotobiomodulação é um tratamento nem perto da eficácia do antiangiogênico ou do corticoide. E o edema macular diabético eu também não vejo como uma doença, digamos assim, tão agressiva quanto a DMRI exudativa, que às vezes, né, a gente sabe que mesmo com tratamento, muitas vezes com o tempo vai levando à perda da visão. O edema macular diabético, se a gente trata de forma adequada, são poucos casos que, apesar de continuar precisando de injeção, mas são poucos casos que vão evoluir para formas crônicas. E, às vezes, quando evolui para forma crônica, aí talvez, não sei se vai adiantar a fotobiomodulação. Mas acho que é uma coisa que, assim, há uma lógica para se pensar que pode ter um efeito adjuvante por ser um tratamento seguro, não invasivo. Agora, como o João Guilherme frisou muito bem, tem um custo. Então, assim, qual será o custo-benefício disso? Será que esse custo da fotobiomodulação e feita de forma não invasiva pode, de alguma forma, diminuir a quantidade de injeções que a gente vai fazer? Eu não sei. A gente não tem essa resposta. Então, eu acho que isso é uma coisa que deve ser estudada. Eu acho que tem que haver ensaios clínicos. Eu acho que isso tem que ser, de certa forma, comprovado. Eu acho que a gente não tem essa urgência de utilizar a fotobiomodulação para edema macular diabético, porque a gente tem outros tratamentos eficazes, diferentes da DMRC, onde a gente não tem. Então, a gente está falando de um tratamento onde a gente não tem outra coisa para fazer. Ah, tem vitamina, mas ela não é um tratamento, digamos assim, que a gente consiga prevenir de total forma a evolução da doença. Então, na minha opinião, eu volto a reiterar o que eu falei, eu acho que a gente, nesse momento, ainda deve ser mais cauteloso e se ater na indicação que a gente sabe que funciona.
Mário, eu acho que você devia fazer um estudo, um ensaio com transplante de mácula, que você faz bastante buraco ocular, fazer um...
Aí também, outra coisa... Não, legal você falar isso, mas assim, quando a gente bota um pedacinho de retina para fechar o buraco de mácula, é porque a gente não tem outra coisa para fazer ali. Se você pudesse fazer a cirurgia convencional e dar certo, filha, vai ser um caso onde a cirurgia convencional não funciona, da mesma forma. O antiangiogênico funciona. Para que eu vou fazer fotobiomodulação?
O buraco de mácula, a gente tem indicações específicas, né? Buracos muito grandes e tal. Você não vai fazer o buraco que responde bem com pilha de membrana limitante interna, né? Mas eu acho que é interessante, sim. Aí, nesse caso, com certeza, a microperimetria seria um negócio muito legal para ver o que o paciente ganhou realmente. Em termos de acuidade visual, eu acho o transplante bem legal. A resposta do paciente, pelo menos eu tenho vários casos com uma evolução bacana, sabe, assim, em relação à visão. Mas é isso aí, gente. Eu acho que foi super interessante. Eu gostaria de agradecer ao André, ao João e ao Oswaldo pela disponibilidade aí para a gente bater esse papo aí. Estou iniciando com Valeda, então assim, foi legal. Eu acho que é importante a gente ter esse feedback de quem já está há mais tempo aí com o aparelho, já está tratando essas pessoas há mais tempo, já tem um follow-up desses pacientes por um período maior, já está entrando segundo, terceiro, quinto, quarto. Então assim, eu acho que foi bem interessante e é legal para quem está nos ouvindo aí, para ter uma ideia do que é o tratamento, quais são as possibilidades aí, o que a pessoa pode estar ganhando aí com essa nova modalidade de tratamento, né? Obrigado a vocês pela participação aí. Boa noite para vocês.
Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado
pela oportunidade. Obrigado.